Puxão de orelha.
Ficar sem computador.
Tapa na mão.
Tapa na bunda.
Beliscão.
Palmatória.
Palmada educativa.
Cantinho do pensamento.
Mas e aí? Pode castigo?
Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, Nina! Oi, mana! Hoje a gente está aqui com uma pergunta de sala de aula. A Shirley, ela é professora de alunos de 4 anos e ela está perguntando para a gente, qual método usar para uma sala muito agitada? Ela comenta que ela não está conseguindo implantar, né, introduzir a caixa da calma e às vezes quando ela tenta explicar alguma atividade, ela é interrompida. Ela tem um outro desafio também de inclusão na sala dela, que é uma criança autista. E ela disse, estão totalmente sem limites. Já fiz com eles as regras da sala e os ajudantes. E agora, como fazer para trabalhar essa turminha de 4 anos aí, mana? Essa pergunta é para você, que tem experiência em sala de aula. Pode contribuir. Vamos lá.
Vamos lá. Primeiro, eu queria reconhecer a Shirley, porque ela falou que tem 20 crianças, né? De 4 anos, isso por si só já é um desafio.
Sim, uma
não,
grande.
Não menciona se tem assistente ou não, mas mesmo que tenha, né, seria uma média de 10 crianças por adulto, é bastante.
E com uma energia, essas com crianças energia. De 4 anos têm uma...
4 anos e ainda com uma criança de inclusão, então, Shirley... a gente queria te reconhecer
assim, mas...
primeira coisa por estar preocupada e querendo buscar o melhor, né, numa situação com certeza desafiadora. Vamos lá, a primeira coisa que eu diria para você é conexão antes da correção. Eu assumi uma sala desafiadora quando eu era coordenadora de uma escola. Uma turma que era tida como a pior turma da escola, ninguém queria, as professoras não duravam e tinha essa fama da dó, né? Porque eles tinham só 7 anos.
A turma era difícil.
A turma. E eles falavam, a gente é assim mesmo, ninguém para. E eles começaram a ter uma percepção deles mesmos de que era isso, né? Sim, né? Eles eram essa turma e assumiam esse
papel. Você acaba adquirindo uma crença limitante, né? Nós somos os ruins da escola.
E aí, quando eu entrei na turma, em agosto, né? Eu peguei eles no segundo semestre. Eu estava começando a estudar disciplina positiva e eu falei, não, meu desafio.
Prova prática.
Exatamente. E eu investia tempo toda manhã para recebê-los um por um na porta. E dar um abraço longo.
Ai, que legal.
Para produzir ocitocina. E então eram 20 alunos também, 22 para ser mais precisa. Se você pensar que era 30 segundos de abraço em cada aluno.
Você investia tempo.
Era tempo, né? Então eram 10 minutos aí de abraço. Mas a gente foi estabelecendo uma rotina. Então eles chegam, faziam uma fila do lado de fora. Eu abraçava ali longamente mesmo, fechava os olhos até para mim. Porque aquela criança que é mais difícil de amar é aquela que mais precisa. E a gente, como professor, não ama todos os nossos alunos incondicionalmente, como a gente faz com os filhos, né? Então você olha para aquele menino que te tira do sério e você decide. Exatamente, você decide, escolhe que você vai amar aquela criança, que ela precisa de você. Então eu abraçava um por um. Aí eles entravam na sala, a sala já estava com... Eu brinco, eu fiz tudo que estava... Tudo! Aromaterapia, eu desligava a luz, botava uma musiquinha, um cheirinho. Então, quando eles entravam, a gente combinou algumas rotinas, né? Então, botei na porta por escrito, tirei foto deles fazendo, então eles sabiam que... Tirar o sapato, se quiser, era opcional, porque sabia que a gente aprende melhor quando a gente se sente melhor,
pois
né?
Pois é, aprendi isso.
Então, nos pés tem muitas terminações neuronais, as terminações nervosas, né, nos extremos. Então, se ele puder ficar esparramadão, melhor, que eles ficam mais confortáveis.
Pois é, e engraçado que é uma coisa, essa questão da postura, senta direito, né? Uhum. A gente tem uma tradição da sala de aula.
A gente não sabe nem de onde vem, né? Senta assim, tem que sentar de perna cruzada.
E na verdade a gente aprende quando a gente se sente confortável, quando a gente se sente acolhido. E que legal essa experiência, até de arrepiar. Então, porque quantas crianças às vezes não recebem esse abraço demorado na própria casa?
E às vezes... tudo bem, não quer dar o abraço, mas é que o abraço produz a ocitocina, então é importante para criar. Não foi o ano inteiro que eu dei, eu fiz isso por, sei lá, 20 dias, 3, 4 semanas abraçando diariamente, mas depois... eu deixava eles escolherem se queriam um abraço, um aperto de mão, só um high five, assim, porque às vezes eles também não ficam confortáveis com um abraço. Mas nesse começo foi super importante para mim e para eles, porque eu também já assumi a classe com todos os preconceitos com relação ao comportamento deles. Eles eram super inquietos e eles eram, não deixavam ninguém falar, eles conversavam demais, enfim. Aí eu abraçava, tinha a rotininha lá, tirar o sapato se quiser, então eu deixava o meu sapato do lado de fora e eles podiam tirar ou não, encher a garrafinha de água, colocar a mochila, não sei o que, sentar e fechar os olhos enquanto eu ia recebendo todo mundo. Eles tinham um prazo, né, para chegar a criança um pouquinho maior. Não sei se isso é viável, mas receber a criança na porta...
São detalhes que fazem diferença. Faz diferença.
E falar algum comentário positivo, pelo menos. Uau, você cortou o cabelo. Olha que bonita o seu penteado hoje. Ou que brinco é esse? Você nunca veio com ele antes. Para ela sentir que você observa ela e que ela é importante. Ou me conte alguma coisa sobre... né? Você se interessar de verdade por essa criança. É importante. Então, conexão antes da correção. Porque se essa criança não sentir que ela é importante para você...
Ela não vai
se importar em mudar o comportamento dela, concorda?
Com certeza.
A primeira coisa é a conexão. Aí depois vem as outras estratégias de sala de aula.
Então... E você comentou aí da questão dos combinados. Eu acho que vale, a gente já falou sobre isso em outro podcast, mas... principalmente em sala de aula, né? Que é tradicionalmente, combinados da turma, né? E tem lá pregado na parede todo o tamanho.
Já tá lá no primeiro dia.
Já tá pronto e cheio de nãos. Não pode bater, não pode falar alto,
não pode correr,
não pode brigar, não pode isso, não pode aquilo. E aí, esse é o combinado da turma. Muitas vezes essa tradição de mostrar o que não pode ao invés do que pode. Né? A gente tem que aprender a falar mais.
Aí
a gente fala, não pode gritar, vamos falar de forma respeitosa, pode falar,
o que pode, né?
O que pode?
Eu fazia com eles assim, quando eu dava aula para pequenininhos assim, de 4 anos, 3, 4 anos, era muito legal, na verdade, que eu adoro. Meio que atuar, né? Então eu fazia assim. Não falava nada de rotina, do que pode, o que não pode. A gente ia vivendo. Então, tem que formar fila. Como que a gente pode fazer? Como que é melhor? Deu certo? Né? A gente vai testando. Mas na hora que acontece alguma coisa, então fulano caiu. Eu tinha um sininho, eu bati assim, emergência, emergência, pessoal, o Pedro caiu, gente, isso é um absurdo. Tadinho, Pedro, você tá bem? Tá tudo bem? Então, primeiro acolhe, né? Ao invés de botar a culpa, não pode correr... E aí eu falo assim, gente, não posso passar por isso de novo.
Meu coração não aguenta.
Não aguenta, aquela coisa da mensagem de amor clara, né? Vocês são importantes demais pra mim. O que a gente pode fazer pra isso não acontecer de novo? Então, nesse momento da emergência, a gente sentava e fazia uma roda.
A partir de algo que acontecia, de uma necessidade real.
E aí eles falavam, não pode correr. Eu falava, não pode correr na sala, é verdade. Onde que pode correr? No parque. Tem mais algum lugar que pode correr? No corredor. No corredor, será que é bom correr? Porque às vezes tem outras pessoas passando e tal. A gente ia conversando. E aí, quando chegava na conclusão de que não pode correr, ao invés de escrever... Então, eu vou escrever aqui.
Não pode,
na
no corredor, não
sala,
pode.
Na sala, a gente anda. Posso tirar uma foto de você andando, Pedro? O que caiu? E você mostra como que é? E aí, tira a foto, põe ali, escreve o combinado. Isso sim é um combinado. Porque o resto é regra. Regra sim. Que eu coloquei, que eu inventei, que eu determinei.
É um processo de construção, né?
E a criança tem que participar ativamente. Quando outra criança corre, você vai lá e com a maior, assim, lembra do Pedro? Você lembra o que aconteceu com o Pedro? Cuidado, né? Como que é o nosso combinado? Na sala, gente.
É pra eles, é por eles a regra, é para o bem.
Por eles, pra eles, por eles. Eles escreveram, né? Por eles, no sentido de que eles participaram. Então... É muito.
Agora
é muito
dá mais trabalho, né, mano?
Não sei se dá mais trabalho. Sim. Eu me divertia bastante fazendo as energias.
Mas assim, é um processo. Às vezes não é só o trabalho, mas é algo que demanda tempo.
Sim.
Né? E eu fico pensando que a gente. Muitas escolas, eu não sei como que é a escola da Shirley.
É.
E às vezes a questão do conteúdo é tão presente, né? Que tem que dar isso, dar aquilo, e o professor é cobrado pelo conteúdo que ele ministra.
Nossa, mas com 4 anos, né? Isso é tão.
Mas já acontece. Né? A alfabetização cada vez mais precoce. E às vezes, né, essa preocupação com a relação, com a conexão, como você disse, talvez essas crianças precisam se sentir aceitas e importantes para elas agirem melhor. E que legal ouvir essa experiência e ver que esses pequenos detalhes fazem muita diferença mesmo.
Eu até lembrei de uma frase que tem no livro de sala de aula. Vou ler aqui. Muitos professores não conseguem entender que os alunos têm poder pessoal e que irão usá-los de uma forma ou de outra. Se não lhes são dadas oportunidades para usá-lo de maneira produtiva, eles provavelmente irão usá-lo de maneira destrutiva.
Isso.
É da Jane Nelson, Lott e Glenn.
É uma realidade.
Então, quer dizer, eles têm poder pessoal. Se eu não tenho oportunidade de usar isso de forma produtiva,
de
se eu não me sinto útil naquela comunidade, eu vou usar ele de forma improdutiva, né? De maneira destrutiva. E aí, uma das dicas também muito, que foi muito reveladora para mim, na verdade, é trocar o tradicional ajudante de sala, que é um só.
E que demora para chegar ao meu dia.
Imagina com 20 alunos que a Shirley tem.
Ele vai ser ajudante.
Ele vai ser ajudante uma vez por mês. E às vezes ele foi no começo do mês e no outro mês ele é no fim. E demorou 2 meses para ele ser ajudante. Ou seja, como ele se sente útil nessa comunidade?
Ao longo do mês.
Ao longo do mês. E vai que no dia dele ser ajudante tem um passeio. Ou ele não faz nada. Ele não sabe... Então, assim, é um exercício, Shirley. Pensa, ou todo mundo que estiver ouvindo aqui é professora. Pense em tudo que você faz na sua sala de aula, não importa qual a idade das suas crianças, que você poderia deixar que eles fizessem sozinhos.
Sim.
E você transforma isso em funções.
Numa tarefa.
Então, numa tarefa.
Importante.
Então, na minha sala de aula, eu cheguei a fazer com eles, que eles tinham 7 anos, né? E eles quiseram fazer 22 tarefas. Aí a gente ficou inventando tarefa. Tinha o cara que cuidava do peixe, tinha o cara que era o patrulha do banheiro, que tinha que ver se...
Né, se tava liberado, não?
É, se só tinha um, enfim, que tinha que prestar atenção. Eles que foram inventando. Tinha o que entregava papéis ou coisas, qualquer coisa. Aquele que era o delivery, qualquer coisa que eu precisasse fora da sala, tem que pegar, tem que entregar... Tinha o que enchia minha garrafinha de água. Tinha de tudo. Eles inventaram. Aí eles chegavam de manhã e eles escolhiam. A gente fez do jeito que eles determinaram. Aí começou. Não é justo. Porque fulano sempre chega primeiro porque ele é filho de professor. Então ele sempre escolhe a melhor tarefa. E aquele que controla o banheiro nunca faz nada. Não tem que fazer nada. A gente sentou de novo e fez novas funções, reduzimos a 11. E aí eles eram ajudantes um dia sim, um dia não. Já é muito melhor do que uma vez a cada 2 meses, né? E eles ficaram felizes de participar do processo, de que eles se sentiam úteis, né? Agora, com crianças pequenas, você pode determinar. Ah, um é o cabeça de fila,
sim.
O outro é o fim da fila, que esse que é o último da fila também é importante, porque ele fecha a porta e ele apaga a luz, por exemplo. Você dá funções claras e específicas para que eles se sintam responsáveis e úteis. E tira um monte, uma sobrecarga sua. Gente, apontar lápis. Às vezes quando eu era assistente de sala, eu ficava com calo na mão de apontar
Vamos
lápis.
Dividir.
Eu achava um absurdo que no final do dia tinha que apontar todos os lápis da sala. Porque não tinha. Era uma escola que providenciava material, era coletivo, não era cada um trazia o seu de casa. Então, lápis de cor, aqueles potinhos, eu que tinha que apontar tudo, ficava calo no dedo. Eu falei, gente, as crianças de 6 anos, 7 anos,
por fazer
elas
algo.
Podem elas... apontar os seus próprios lápis.
E elas pedem, elas clamam, por favor, me dê uma missão, me dê uma tarefa, eu quero colaborar.
Eles querem
e se sentir. E aí a gente está usando realmente esse poder de forma positiva.
Uhum. Direcionar essa energia, né, para algo construtivo, para algo... Eles querem, então... Eles
com
podem.
Com certeza. E a Shirley traz uma outra questão também, que ela, quando ela vai explicar a atividade, às vezes ela é interrompida, né? Então, o que será que a gente pode fazer para minimizar essas interrupções? Né? Claro que são N contextos, não dá para a gente saber especificamente o que está acontecendo, mas eu acho que nessa faixa etária, principalmente, usar muito a questão visual, explorar... E usar menos palavras. Eu falo que eu tenho aprendido isso. Eu tenho uma filha também que estava com 4 anos, acabou de fazer 5. E às vezes a gente vem com uma diretriz cheia de palavras. Uhum. E eles captam, sei lá, quantos por cento do que a gente fala. A gente é muito redundante. Então, tentar ser bem objetiva, Shirley, né, durante a explicação. Frases curtas, pequenas.
E para essa criança de inclusão, isso vai ajudar todos, né? Inclusive o de inclusão. Se você tiver rotinas... com recursos visuais, então o que acontece primeiro, o que acontece depois, agora a gente chega e faz a roda, depois a gente tem o lanche, depois a gente tem aula de música, depois, e tem a foto. Quando, isso vai ajudar todo mundo, não só essa criança de
essa
inclusão,
previsibilidade,
né? Mas para ele isso vai ser muito importante.
Uhum.
Quando houver alguma alteração, principalmente para essa criança de inclusão, é falar assim, olha, eu sei que sempre depois do parquinho a gente toma lanche, mas hoje, depois do parquinho, a gente vai para aula de música. Vamos lá mudar comigo na rotina? E aí você fica lembrando, depois do lanche, hoje tem aula de música. Lembra? Hoje, depois do lanche. Porque ele vai, né, vai ajudar ele a se organizar.
Sentir mais seguro e... evitar que ele se agite, né?
Essa rotina visual vai te ajudar a falar menos já de cara, né? Porque vai estar lá, você só aponta para a rotina.
Trocar palavras por desenhos.
E eles já vão se acostumando. Ou se já tem uma rotina... Isso tudo é investimento, Shirley. Você vai falar, não tenho esse tempo.
Para preparar.
Você investe esse tempo ensinando as crianças as rotinas e depois o seu dia...
Você vai só apontar, né?
Vai fluir, que é uma maravilha, assim. Como que a gente lava a mão mesmo? Quem pode mostrar? Investir no passo a passo, né? Se eles se sentirem úteis e partes, se eles, né, percebem que eles têm voz, que eles podem ser colaborar na dinâmica do dia a dia, a tendência é de que eles colaborem mais, né? E pode ser que, de fato, você tenha na sua sala muitas crianças com temperamento agitado, né? E aí você vai ter que procurar outros recursos de acalmar. O canto da calma, na verdade, para crianças tão pequenas, a gente nem indica. A gente fala que se eles não estão prontos para construir, eles não estão prontos para usar. Então, se eles não estão prontos para sentar junto com você e decidir como vai ser esse canto da calma e o que ferramentas eles precisam para se acalmar, e provavelmente eles não têm essa percepção do que usar calma, eles não estão prontos para usar. Agora, você pode ter essas ferramentas de autorregulação na sua sala e você oferecer discretamente um por um. Então, você vê aquela criança muito agitada, que não consegue parar quieto. Primeiro, se libertar, talvez, um pouco do que é o... Ah, quando eu estou contando história, se a criança está deitada, qual que é o problema?
Eu acho que diminuir a expectativa.
Diminuir um pouco a expectativa.
Aquela definição, a melhor definição de estresse, para mim, é aquela que está no livro da Disciplina Positiva, que fala que é a distância entre aquilo que a gente tem como ideal e a nossa realidade. Então, às vezes, a gente está com um ideal muito distante daquilo que é possível e a gente acaba se estressando e se frustrando muito. Então, é alinhar a expectativa, né? Esperar menos. São 4, elas têm apenas 4 anos. Então, elas vão se dispersar.
E elas estão em grupo.
Elas estão juntas, elas têm muita energia.
E
então...
qual que é a prioridade delas?
Brincar.
Brincar. E essa
divertir.
É a prioridade. A prioridade delas não é a mesma que a nossa. Então, elas querem brincar. E aí elas têm que ficar ali 4 horas, talvez, né, dentro de uma sala, seguindo uma rotininha que é muito contida, que tem pouca oportunidade de brincar. Não sei se é o seu caso, Shirley, mas assim, a gente está aqui pensando no cenário, né?
É verdade.
Enfim, espero que a gente tenha te ajudado, né, de alguma forma. Tem muita coisa para falar de sala de aula. Mandem mais perguntas.
Sim, é um prazer a gente estar trocando e aprendendo junto com vocês.
Eu sou a Mana Bosque.
Eu sou a Marina Magalhães, da nina.afetosoficial. Sigam lá no Instagram.
Até o próximo podcastigo.
Até.